termina aqui a Sonosfera Educadora.
Educadora FM.
É sua, é da Bahia.
Joga as mãos pra cima! Vamos abrir a roda e balançar o chão da praça! Chegou a hora de entrar no clima do Axé Music com a Educadora FM. Domingo, às 14h. Vamos curtir artistas, bandas e blocos que fazem todo mundo se divertir e dançar há 40 anos. Bahia pro Axé Music, domingo, 14h, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM
107.5.
Monte, monte, monte. Artes plásticas,
teatro,
cinema,
música,
dança,
moda,
gastronomia,
literatura,
multicultura.
Meio-dia em ponto, Multicultura, começando pela 107.5 Educadora FM. Mais uma edição com a produção de estúdio de Mariana Freire. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a Davi Cerqueira na operação de áudio. Boa tarde a você que está chegando pela sintonia da 107.5. Boa tarde a Bruno Chaga, social media da Educadora FM. E a todo mundo que está acompanhando, seja pela rádio, seja pelo aplicativo Educadora FM 107.5, disponível para iPhone e plataforma Android. Mande suas críticas, dúvidas ou sugestões para o Multicultura pelo WhatsApp, número 997317762, 997317762. Siga a programação nas redes sociais pelo arroba Educador FM BA e não esqueça de marcar a rádio. Eu sou Renato Cordeiro, vamos aos destaques do programa de hoje. Festa Literária do Pelourinho é lançada oficialmente. Carlos Barros e Lincoln Aguiar celebram a nova música brasileira no Gamboa. E no estúdio, o artista visual Zé de Rocha comenta o espetáculo Movediça. Tudo isso e mais, Multicultura está começando.
Multicultura.
Giro de notícias.
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anuncia fim do cessar-fogo com o Irã depois da retomada de intensos ataques entre os dois lados. Segundo informações das agências AFP e Reuters, os Estados Unidos lançaram novos ataques ontem após suspenderem a autorização para Teerã comercializar petróleo. Em resposta, o governo iraniano afirmou ter atacado instalações militares norte-americanas na região do Golfo. Comissão de Relações Exteriores do Senado aprova o convite ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para esclarecer declarações sobre riscos de ações militares norte-americanas no Brasil, depois que o governo Trump classificou como terroristas o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital. O requerimento é do senador Hamilton Mourão. STF valida uma lei da Bahia que penaliza em até R$20 mil quem disseminar informações falsas sobre epidemias, endemias e pandemias sem citar a fonte primária ou, grosso modo, informação sem procedência oficial. O Partido Liberal, PL, entrou com ação contra a lei, afirmando se tratar de invasão de competência federal, mas o ministro Alexandre de Moraes avaliou que a saúde pública é tema de competência compartilhada entre os entes federados. Motoristas enfrentam transtornos da BR-324 depois do afundamento de um trecho do quilômetro 604, altura do antigo posto da Polícia Rodoviária Federal. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes aponta que o motivo é uma falha estrutural em um antigo bueiro sobre o aterro da rodovia. O tráfego no sentido Salvador foi desviado para a pista lateral. Meio-dia, mais 3 minutos. Multicultura no ar pela 107.5. Casa Cor Bahia ganha mais uma edição no estado com a Casa Nossa Senhora das Mercês em Salvador, unindo arte e arquitetura. Bruna Ferraz.
A segunda edição da Casa Cor Bahia já está acontecendo. Ocupando os 3 pavimentos da Casa Nossa Senhora das Mercês, o evento que reúne arte, design de interiores e arquitetura fica em cartaz até o dia 6 de setembro. Magali Santana, franqueada da Casa Cor, conta que para esse ano a ideia foi disponibilizar para o público projetos com personalidade e sentimento.
A Casa Cor é o maior evento de arquitetura, de interiores e design da América Latina, por estar entrando para completar os 40 anos no Brasil e alguns países da América Latina, e tem como principal objetivo trazer tendências para esse mercado de arquitetura de luxo, arquitetura de interior, com profissionais de alto nível, profissionais de ponta, para que eles possam trazer o que é o melhor de seus projetos para o público. A gente cada ano tem um tema, o tema desse ano é Mente e Coração, que tem como objetivo provocar o nosso público para o momento que a gente vive, né? Essa globalização, essa quantidade de informações, essa conexão exagerada, para que elas se desconectem e tragam para dentro da sua casa o que de verdade vale a pena, o que é o coração de cada um, o que traz aconchego para cada pessoa dentro da sua casa, dentro do seu lar.
Cada profissional, usando seus próprios conceitos, precisaram desenvolver projetos abordando o que serve de conforto para o seu lar.
Uns vão mais para o lado fitness, o outro vão mais para o lado da sofisticação, outros vão para o lado mais manual, vamos dizer assim, de volta ao passado, daquela coisa da casa da avó da gente, de como que os avós recebiam a gente na casa deles. A gente provoca de verdade, dentro do tema, os arquitetos e designers de interiores para buscarem o público, para se autoanalisarem e falarem assim: ah, eu moraria dentro desse projeto? O quão afetiva ela é, o quanto ela me deixa feliz, o quanto ela me acolhe aqui dentro. O nosso lar é o nosso reduto. Quando a gente volta para casa, a gente precisa de alguma forma se desconectar do que tá lá fora e entender qual o bom daquele momento que a gente vai estar vivendo com a nossa família, curtindo o quê? A música, um vinho, um hobby, qualquer que seja. A gente consegue ver nesses 46 projetos que a gente tem apresentando esse ano na Casa Cor, individualmente, um reduto de cada um.
Desde os arquitetos selecionados até o projeto finalizado e entregue ao público, o percurso é grande.
Fazemos um master plan, esse ano o master plan do Davi Bastos, que é maravilhoso, a nossa referência de arquitetura baiana para o mundo. E aí a gente faz um open house, onde os arquitetos selecionam ambientes que eles gostariam de fazer, um momento muito difícil de escolher. Depois tem a apresentação do tema, e aí cada um vai desenvolver seu projeto, passa pela curadoria, e efetivamente eles começam a fazer suas obras, e a gente apresentar ao público depois de 2 meses.
A Casa Cor Bahia costuma misturar arquitetura, decoração e arte. Para esse ano, os corredores da Casa Nossa Senhora das Mercês foram reservados para intervenções de artistas diversos. Além disso, também foi determinado um espaço maior para uma intervenção fixa.
Vejo a quantidade de artistas baianos incríveis e que não são conhecidos ainda, então que não tiveram oportunidade de chegar nesse nível de patamar de arquitetura de luxo. E esse ano nós abrimos um pavimento novo, que é maravilhoso. Quando você chega lá, você chega a perder um fôlego de arquitetura com uma exposição fixa de arte. A gente tem todos os corredores com respiro, que a gente chama. Quando você vai para uma mostra dessa dimensão, com quase 50 ambientes, o público tende a chegar um momento que ele fica cansado de ver. Os primeiros ambientes são mais vistos, os últimos lá, você já está cansado de tantas informações que você está recebendo. E o grande propósito nosso é que o cliente entra, visitante entre dentro do nosso espaço e fica o maior período de tempo lá dentro, saboreando aquilo.
A Casa Cor Bahia 2026 vai até o dia 6 de setembro com parte da programação gratuita para convidar o público a conhecer o resto da exposição.
Eu queria muito convidar todos a visitar a Casa Cor Bahia esse ano, de terça a domingo, das 15 às 22, com muitas programações. Uma gentileza urbana que a gente chama Todo Piso Térreo, ele é de visitação gratuita, as pessoas podem entrar e sentir um pouco daquele lugar que é maravilhoso e desfrutar dos nossos restaurantes e cafés e, enfim, um pouquinho da Casa Cor, como é que é, lojinha da Casa Cor, artesanato da Bahia que tá lá, para provocar a pessoa realmente a falar assim: não, eu quero subir.
Bruna Ferraz, para Educador FM.
Muito bem, meio-dia, 9 minutos, o coletivo Chilindrol apresenta hoje Movediça. É um espetáculo de Sand Animation que vai acontecer no Teatro Molière da Aliança Francesa como parte do Congresso da UFBA. Eu próprio já vi esse espetáculo em duas situações, acho que as duas na RV Cultura e Arte, uma galeria que fica ali no Rio Vermelho. E me lembro que depois que rolou a última cena, terminou, fui abordar o coordenador, né, do espetáculo e falei: rapaz, isso aqui tem que ir pro teatro. Imagine, assim, não é que rolou? Muito bem-vindo, o artista visual, professor e coordenador do Movediça e do Chilindrol, né? Por que não dizer? Zé de Rocha, muito bem-vindo, tudo bem?
Obrigado, Renato. Boa tarde para os ouvintes, boa tarde para todo o pessoal aqui do IRDEB. E você, Renato, já é fã, né? Já assistiu duas vezes.
Eu já vou pela terceira vez. Agora eu vou pela terceira vez.
Maravilha.
O que é, para quem ainda não conheceu, Movediça?
Bom, Movediça é um espetáculo que faz parte da pesquisa de um grupo de pesquisa e extensão sediado na Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. Então, nesse espaço, com esse grupo, a gente pesquisa uma técnica chamada Sand Animation, ou traduzindo para o português, animação com areia, que é uma técnica que a gente usa areia de praia bem fininha. A gente deposita essa areia sobre uma mesa de luz e a gente faz desenhos sobre essa mesa de luz utilizando essa areia. Esses desenhos que a gente faz são capturados por uma câmera e projetados num grande telão, e a gente monta um espetáculo com essa técnica. Então a gente conta história, a gente passa sensações, tudo isso acompanhado de música ao vivo também. E é isso que é o Movediça.
Eu vou pedir desculpas aqui ao Zé e vou falar muito tropegamente para tentar descrever a experiência, assim, né? E entregando minha idade, né?
Ouvinte, você lembra de um negócio chamado retroprojetor?
Isso.
Pensa assim, num retroprojetor, né? Você não botava assim um papelzinho transparente com alguma coisa ilustrada, escrita, coisa do tipo, que você projetava numa determinada superfície. Agora imagina, em vez de um projetor, uma mesa, uma senhora mesa, assim, toda bonitona, com você colocando areia com uma câmera massa, assim, né, em cima, e transmitindo, e aquilo ali ser um espetáculo. Muito tropegamente. Foi o que veio, assim, né, na minha cabeça, uhum, quando eu vi pela primeira vez. E até onde eu sei, é a primeira vez que o Chilindrol está se apresentando em um teatro. O que é que significa?
Olha, na verdade, há coisa de um mês atrás, a gente teve uma primeira experiência em teatro, que foi no Teatro Martim Gonçalves, que é da própria UFBA, né? Fica ali na Escola de Teatro, no Canela. Então, a gente está fazendo essas apresentações por conta do Congresso da UFBA, que está acontecendo agora e está comemorando os 80 anos dessa instituição. E a UFBA abriu um edital para que a comunidade da UFBA se inscrevesse com projetos artísticos, e esses projetos estão sendo apresentados durante essa semana. Então, a gente já se apresentou, teve uma primeira experiência no teatro, que foi realmente incrível. Aquela caixinha do teatro, com controle de luz, de som, realmente é uma outra perspectiva para a gente atuar. Mas também a gente gosta muito de fazer como você viu lá na Galeria RV, com um público bem mais próximo, né? Numa maneira não tão convencional de teatro. Porque acaba que o que a gente faz, você lembrou do retroprojetor, né? Que é um instrumento usado didaticamente em sala de aula, mas que os artistas se apoderaram dele já há muito tempo para justamente fazer o que a gente está fazendo agora também no Chilindrol, que é uma maneira de contar histórias, né? Então, aquela luz do retroprojetor, aquela luz da mesa de luz, me lembra muito, faço essa comparação com uma fogueira. Quando você está em volta da fogueira contando histórias, né? É mais ou menos isso que a gente faz. E é muito mágico. Eu acho que é isso que encanta as pessoas, né? É um espetáculo em que, assim, na falta de uma definição melhor, porque a gente também não consegue dizer o que é que a gente está fazendo, a gente pode dizer que é um teatro desenhado. A gente conta histórias, a gente passa sensações, não por meio de atores, mas por meio de manipuladores que vão produzindo ali uma narrativa com aqueles desenhos na areia. E isso junto com com a parte musical, com a trilha sonora, com os efeitos, vai criando uma cumplicidade assim com a plateia, que tanto é muito interessante no teatro quanto para fazer também até a céu aberto, né? Numa noite a céu aberto, a gente já fez isso e é muito interessante.
Eu estou conversando com Zé de Rocha, artista visual, coordenador do coletivo Chilindrol, que está se apresentando hoje às 18h, entrada gratuita, gente, inclusive, na Aliança Francesa, no Teatro Mulher, né, da Aliança Francesa, que fica ali, né, a parte de cima da ladeira da Barra, né, na verdade. E que, como o Zé estava falando, já aconteceu na RV Cultura e Arte, que é um espaço dos mais importantes, né, da cena cultural aqui da Bahia, que está sempre trazendo essas coisas, tanto as coisas de resgate, mas muito olhar para vanguardas, e que tem, teve esse projeto chamado Pronto, que eu vou até pedir desculpas aqui a Ilan e a Larissa se eu estiver explicando de uma forma equivocada, mas assim, pelo menos como eu percebi, porque eu fui algumas vezes, parecia muito um projeto no sentido de colocar em diálogo o fazer das artes visuais com o agora, com o acontecimento, né? Então, isso desde você ver um mural sendo feito ali ao vivo na sua frente, até você ver um artista visual que é músico tocando com a banda dele, com um poeta à frente e circundado pelas suas obras visuais, né? O Igor Rocha, com o Daniel Farias, enfim, com a banda. E aí estão lá vocês, né? Trazendo arte visual na condição de espetáculo também. Queria que você pudesse falar um pouco sobre essa relação das artes.
Pois é, a gente, né, o nosso grupo, ele é sediado ali na Escola de Belas Artes. E eu venho das artes visuais, mas eu também venho dessa curiosidade, desse contato, né? Já trabalhei um tempo como músico, já tive um pezinho ali no teatro com minha querida professora Sônia Rangel. Então, o nosso projeto, que é levar animação, não aquela animação de desenho animado que a gente constrói ali no ateliê, mas levar animação feita ao vivo, né, com o público presenciando a construção daquelas imagens, vai muito nessa direção, que é, eu acho que talvez está acontecendo muito no mundo das artes atualmente, talvez como uma certa reação às novas questões tecnológicas, a inteligência artificial, as redes sociais, que tudo isso deixa a gente muito confortável dentro de casa, né? Vendo na telinha do celular. E quando a gente propõe um espetáculo como esse, é um espetáculo que só se dá pela presença. Então, a presença do público em contato ali com a obra que está sendo apresentada, e as coisas que a gente faz, o espetáculo muda sempre. É um espetáculo flexível e que também é regido muito pela sensação daquele momento. Então, mesmo que a gente ensaie um roteiro, ele nunca vai ser feito igualzinho. Então, vai ser sempre diferente. Então, interessa pra gente muito essa questão da presença, de poder fazer um encontro com as pessoas. E eu acho que o projeto Pronto, da Galeria RV, também vai nessa direção, né? É muito comum, até pra gente que é artista visual, tá no nosso conforto do ateliê, produzindo pinturas e desenhos que depois vão pra galeria, e o contato que a gente tem com o público é só naquele momento da abertura. No nosso caso, e também a proposta da Galeria RV, acho que tem a ver com esse momento pós-pandemia, né? De uma necessidade de estar junto, né? De estar presente, estar com as pessoas, vendo arte, fazendo arte, discutindo. Acho que é por aí, Renato.
Zé de Rocha conversando aqui com a gente sobre Pronto. São várias pessoas se apresentando, né, no espetáculo. Eu vi duas vezes, e uma coisa que eu me lembro que chamou muita atenção para mim, de uma vez para outra, é que na primeira vez que eu vi, eu não sei se eram as mesmas pessoas, imagino que não, em relação à segunda vez, que foi agora com o Pronto, né, lá na RV. A lembrança, pelo menos, que eu tenho, Zé, eu posso estar enganado, porque memória, você sabe que a memória inventa, né? Mas na primeira vez eu me lembro assim, a lembrança que eu tenho é das pessoas, os animadores, trabalhando de forma mais isolada. E no Pronto, não, tinha os momentos, digamos, solo, mas eu já vi mais gente, assim, literalmente metendo a mão na massa, no caso, na areia, sim, né? Eu não sei o quanto esse caminhar, né, de complexidades também vai se desenvolvendo, né, no espetáculo, Mas eu queria saber hoje, assim, quem é que compõe o coletivo e como é que está sendo fazer hoje o Movediça?
Pois é. Esse é um tipo de projeto que a gente tem que lidar com uma grande dedicação, com tempo de ensaio, né? Então, e é um projeto que vai se desenvolvendo, se desdobrando e crescendo com o tempo também. Então, esse projeto surge em 2022, começou de maneira muito pequenininha, como sempre, e vai ganhando corpo. E nesse ganhar corpo, a gente tem que conviver também com as dificuldades que a gente tem, porque é um projeto sediado na universidade, gente. Universidade pública, que vocês sabem, a gente tem uma deficiência de investimento, uma deficiência de estrutura. Então, com um pouquinho que a gente consegue, a gente está desenvolvendo esse projeto. E a gente depende muito dos incentivos, muitos deles vindos da própria universidade. Então, são os editais que vão possibilitar para que o professor consiga bolsas de estudo. Então, a maioria dos participantes desse projeto, eles estão recebendo bolsa de estudo, então, para ajudar eles em transporte, alimentação, né, para desenvolver melhor essa prática. E durante esse período, entre idas e vindas, a gente já teve várias formações. Quando você viu a última vez na Galeria RV, a gente estava com uma formação bem grande. Se eu não me engano, tinham 9 pessoas no palco, né? E foi muito especial ali naquele momento, porque a gente, pela primeira vez, teve música ao vivo, que foi uma coisa que transformou muito a dinâmica das apresentações. Acho que foi isso que você notou a grande diferença. Porque tanto as imagens são criadas ao vivo, quanto a trilha sonora também, que vai dialogando.
Só vou pegar um gancho aqui no que você está falando, porque assim, o fracasso desta entrevista, vou logo pedir desculpas aos ouvintes, o fracasso desta entrevista é que a gente não vai conseguir explicar o que é. Só indo lá para você ver. Porque ele falou aqui, né, na fogueira, eu já pensei em teatro de sombras, mas parece um pouco marionete, parece tanta coisa, e só indo lá você vai entender do que a gente está falando. Mas o Zé estava falando dessa coisa da música ao vivo. Tem um trecho do espetáculo, que está inclusive no YouTube, que alguém está fazendo uma cena que parece uma cena junina. Uhum. Você tem fogueira, a pessoa está desenhando ali, né, a bandeirola, uma pessoa com acordeon. Só que, inclusive, o nosso Bruno Chagas está falando aqui. Para quem quiser ter uma ideia do que a gente está falando, dá uma passadinha no Instagram da Educadora, que o pessoal publicou lá imagens do Sand Animation, né, do pessoal do Chilindrol.
Bacana.
E aí, como eu estava falando, assim, tem essa cena junina que está sendo desenhada ali ao vivo, e nessa hora a trilha sonora abre espaço para um acordeon. O que me parece que vai bem nessa linha do que você está falando, desse lugar de encontro entre música e a cena, né?
Sim, sim. Você falou de tantas coisas aí, e a gente dialoga com tudo isso. Teatro de sombras, teatro de animação, desenho animado. Pensa num cinema, nos primórdios, quando era mudo e tinha uma orquestra tocando. Então, é uma mistura de tudo isso. A grande novidade é que a gente traz uma técnica que não é muito conhecida no Brasil, né? Que é a animação com areia. Ela é muito mais conhecida em outros países, né? Na Ásia, na Europa, mas aquilo é muito... pouca gente que a gente localizou que realmente faz. Então, a grande novidade é essa, que a gente faz com esse material. E esse material transmite uma sensação que talvez seja esse o grande encantamento. Essa palavra encantamento é uma palavra que sempre retorna quando as pessoas assistem o espetáculo.
Bom, para terminar, a gente está falando de um evento que está fazendo parte desta celebração da Universidade Federal da Bahia, e na qualidade de professor que você é, eu não podia deixar de te perguntar o que é que esse momento representa e o que é que a UFBA, na sua avaliação, representa para as artes, por exemplo.
Caramba, Renato. Olha, eu, como membro da UFBA, né, professor, já tenho um tempinho trabalhando lá e sou também egresso da UFBA, toda a minha formação superior foi feita na UFBA, então eu sou fruto também dessa instituição, né? Então, falo aqui por mim, mas por vários dos meus colegas, né? Deve concordar comigo. A gente faz tudo com muito carinho, muito amor, muita dedicação, apesar de todas as dificuldades que a gente sabe, né? Que é ser professor, que é trabalhar com educação e arte, né? No nosso país, ainda tem isso, né? A gente dá o melhor possível para que as pesquisas sejam bem desenvolvidas, que os estudantes sejam muito bem formados, que as novidades floresçam, né? E a UFBA é um exemplo, né? Desde o seu surgimento, desde o reitor Edgar Santos, que a UFBA é pioneira nas questões artísticas. Grandes nomes saíram dos cursos de música, teatro, dança, artes visuais. Então, a gente tem uma instituição que fomenta o aprendizado e a prática artística e que a gente tem que cuidar muito bem dela. Então, esse momento de comemoração, sim, é um momento da gente comemorar, enaltecer o tanto que a UFBA contribui para a nossa cultura, para a nossa educação, mas também de olhar para ela com muito carinho, porque ela tem potencial para dar até muito mais, né? Basta a gente cuidar direitinho dela. E a UFBA é formada por essas pessoas, né? Eu estou aqui falando enquanto professor, enquanto artista, mas eu não poderia deixar de falar da turma que está aqui comigo nesse projeto. Deixa eu ver se eu lembro o nome de todo mundo, que minha memória também não é muito boa, mas eu tenho que frisar, porque sem os estudantes, sem essa participação, né? Porque eles também suam a camisa ali no trabalho. Então, falar da Franciele Xavier, da Rebeca Vieira, da Jennifer Nascimento, do Vinícius Bulhões, da Juliana Paraguaçu e do Juliano Zelada. Acho que eu lembrei de todo mundo. Esse pessoal que forma a atual conjuntura, né? Os participantes do Xilindral atualmente, e são eles que fazem realmente o grande espetáculo, né? Eu, como professor ali, vou organizando, vou construindo, participo junto com eles, mas eles que são os grandes promotores dessa apresentação, que é de graça, viu?
Mas chegue cedo, porque como é de graça, né? Tem aquele é para quem chega na hora, tá bom? Então, chegue cedo. Muito obrigado, Zé, pela gentileza de vir aqui ao nosso estúdio para falar um pouquinho sobre o trabalho do Xilindral, para falar sobre o Movediça, sobre esta celebração da qual faz parte este espetáculo de Sand Animation, que venham muitas outras apresentações para que todo mundo possa, né, ter essa experiência de conferir uma apresentação de Sand Animation. Bom trabalho para a sua equipe, saúde para você e para os seus.
Obrigado, Renato. Então, hoje, na Aliança Francesa, a partir das 6 horas, é bom chegar um pouquinho antes para poder pegar ingresso. Então, é de graça, apresentação única do Xilindral, mas tem outras apresentações também ocorrendo por conta das comemorações do Congresso da UFBA. E agradecer a você pelo convite, agradecer o IRDEB. Tive aqui no Multicultura tem alguns anos, e eu lembro que foi muito especial, porque na banca estava o saudoso Jaime Sodré. Então, tenho um carinho muito grande por esse espaço e obrigado, gente.
Agora, 12:27, curta-metragem estrelado por Antônio Pitanga. Está no streaming Tela Brasil, Thiago Virgílio.
O curta-metragem O Velho Rei, lançado em 2013, já pode ser conferido na nova plataforma pública de streaming do governo federal, Tela Brasil. O filme, dirigido pela cineasta Ceci Alves, acompanha uma relação entre pai e filha, a partir de registros em vídeos feitos pelo personagem vivido pelo ator Antônio Pitanga. A produção, gravada entre Salvador e Rio de Janeiro, aborda memória, afetos e relações familiares. De acordo com a diretora Ceci Alves, a chegada do filme ao streaming reafirma a força da narrativa, mesmo após mais de uma década do lançamento.
O Velho Rei é um curta-metragem estrelado por Antônio Pitanga, que eu gravo em 2013 como uma homenagem a meu pai. Ele conta a história de Climério, pai de Cleonice, que estuda fora. E aí a Cleonice manda uma câmera para ele com um bilhete simples, dizendo: me conte uma história. E a partir daí, Climério faz uma videocarta pelos lugares importantes que eles conviveram na cidade do Rio de Janeiro. É uma história que conta muita empatia, porque além de ser uma história de família, né? Ainda que não seja uma família tradicional, né? Um pai e uma filha. Mesmo assim, eu acho que essa dimensão familiar toca muitas pessoas. Para além disso, é um filme que fala de amor, né? É isso que, de repente, ainda seduz a plateia para fazer com que ele tenha sido escolhido para estar na plataforma Tela Brasil.
O trabalho foi selecionado em um edital de licenciamento do Ministério da Cultura, que reuniu produções de todo o país para integrar o primeiro serviço estatal de streaming do Brasil. A inclusão no catálogo garante a difusão gratuita do audiovisual independente para todo o território nacional. Ceci Alves avalia que a conquista representa uma importante afirmação da produção baiana e homenageia a trajetória de Antônio Pitanga no cinema.
Eu acho o Tela Brasil fundamental, assim. Ele é um projeto que demorou de acontecer, mas ele é muito bem-vindo. A iniciativa do Tela Brasil é urgente. Gente, é a tempo, fundamental, é fantástica para que nós nos conheçamos cada vez mais. E para os cineastas é uma belíssima forma também de um escoamento qualificado das suas produções. Então, é preciso que nós, enquanto sociedade, nos apropriemos dela. É um instrumento de mão dupla. Ele não só valoriza e qualifica os cineastas, né? Mas também está também qualificando o olhar do brasileiro para a sua própria cultura e para a sua própria identidade.
O Velho Rei já pode ser assistido gratuitamente no Tela Brasil, com login pela conta gov.br. Além do streaming, o curta-metragem também integra a Mostra Pitanga, retrospectiva dedicada à carreira do artista em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. Tiago Virgílio para Educador FM.
Bom, e já que a gente estava falando de um curta que em alguma medida é a relação entre um pai e uma filha, né, o Antônio Pitanga e a Camila, bora falar de um outro assunto cultural que também envolve pai e filha.
Vamos mandar,
né?
É. Ah, pelo seguinte.
Como é que foi? Como é que foi?
Lá em casa. Na minha casa todo mundo é bamba.
Todo mundo bebe, todo mundo samba.
Na minha casa todo mundo é bamba.
Todo mundo bebe, todo mundo samba.
Na minha casa não tem bola pra vizinha. Não se fala do ali, nem se liga pra cantinho.
Na minha casa não tem bola pra vizinha. Não se fala do ali, nem se liga pra cantinho.
Martinho da Vila anunciando a última grande turnê. Uma despedida que vai acontecer ao lado de Martinália, com o show intitulado Pai e Filha, trazendo clássicos do Martinho e sucessos dela. Em Salvador, a apresentação acontece, você já marca aí, dia 24 de outubro, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Ingressos disponíveis pelo Simpla, Martinho da Vila e Martinália, com o show Pai e Filha. Meio-dia, 32 minutos, Multicultura volta já já, você pode participar pelo 997-317762.
Tem alguém aflito, todo mundo chora, todo mundo sofre, mas logo se reza pra São Benedito, pra Nossa Senhora e pra Santo Nobre. Mas se tem alguém cantando, todo mundo canta, todo mundo dança.
É da Bahia.
Sorriso é feito pra sorrir, saudade é pra quem tem, pra quem espera e só deseja.
Toca aí! Escolha uma música da nossa programação que a gente bota pra tocar aqui na Educadora FM. Peça a música da nossa programação que você quer ouvir através do aplicativo Educador FM 107.5 ou pelo WhatsApp 71999641908.
Já somos reféns dessa rede, mas.
Toca aí! De segunda a sexta, 1 da tarde, com reprise sábado e domingo, às 6:30 da manhã, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM é sua, é da Bahia.
Multicultural.
Giro de notícias.
Meio-dia, 34 minutos. A Argentina é a única seleção latina nas quartas de final da Copa, após a Colômbia cair diante da Suíça em jogo decidido em cobrança de pênaltis. A partida atravessou todo o tempo regulamentar e a prorrogação sem um único gol, e nas penalidades os europeus bateram os hermanos por 4-3. A Suíça agora avança às quartas pela primeira vez em 72 anos e vai encarar a Argentina, que ontem despachou o Egito. Organização Mundial da Saúde pede ação urgente para os casos de câncer, que devem dobrar até 2050. A doença continua sendo a segunda principal causa de morte no mundo, atrás apenas de complicações cardiovasculares. Um relatório global da OMS sobre o câncer revela desigualdades entre os países de baixa e alta renda. Além disto, menos de um em cada três países inclui o tratamento na cobertura de saúde. Vai à votação no Senado o projeto de lei que cria o Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres. O texto aprovado pela Câmara dos Deputados prevê o fortalecimento da rede de proteção e atendimento, em especial às situações de risco de feminicídio. O funcionamento e os recursos do sistema vão ser organizados pelo Ministério das Mulheres, em colaboração com os entes federativos. Facção criminosa com atuação em Ubaitaba, no sul baiano, é alvo da Operação Rebojo, deflagrada hoje pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. Durante a ação, uma pessoa foi presa em flagrante e também foram cumpridos um mandado de prisão preventiva, dois de busca e apreensão, além de uma medida de busca e apreensão de adolescente. O grupo teve integrantes presos no mês passado em Ilhéus durante a Operação Três Coqueiros. Passar aqui rapidinho, né, o balanço dessa operação que a Polícia Federal já passou aqui pra gente, né? Prisão em cumprimento de mandado, prisão em flagrante, uma pistola calibre 9mm apreendida, 18 munições calibre 9mm, mais de 700 pedras de crack, 78 pinos de cocaína, 123 poções de maconha, mais de R$2.400 em espécie. Isso é parte do que veio da Operação Rebujo feita pela Polícia Federal. Meio-dia, 36 minutos, multicultural. Cultura no ar pela 107.5 Educador FM. Você pode participar, inclusive para esfregar na cara dos outros as suas alegrias, porque hoje já se pita tá que não aguenta. Mandou mensagem pra gente, Renatinho. Hoje estou assim, feliz, leve, doce e sem voz. Isso porque a Argentina dela e de Lionel Messi, né? A Argentina dela e de Lionel Messi ganhou. Eu não vou mentir, já sei, eu não tô aqui para mentir, eu não sou pago para mentir. Então deixa eu te dizer, a gente estava aqui com a festa pronta, com a música Faraó Divindade do Egito para abrir o Multicultural. Tava tudo pronto. Aí o Messi estragou os nossos planos, mas a gente ia mandar um salve para você cantando. Eu falei Faraó, mas não deu, não foi dessa vez. Então parabéns, Jacepita. Um dia é, agora você veja a situação em que eu cheguei. Agora eu vou ter que torcer para a Argentina, né? Que é, eu, desculpa, gente, mas é porque são latino-americanos. Cada um vai encontrar um jeito de torcer para um ou para outro, e também alguma coisa conta, porque sempre tem. Sempre tem. Ah, mas esse país é assim, sim, mas ele tem isso aqui que também é assado. E aí, como é que todos têm? Então não tem. Gente, a gente tá tentando arrumar a ilógica. Não tem lógica. E o bom é isso. Meio-dia, mais 37 minutos. Já se dizendo aqui, torça mesmo. Eu vou torcer sobretudo para bom futebol, que a Argentina mereceu ganhar. Aí é fato, né? Mereceu ganhar. Vamos torcer pelo bom futebol. Eu queria mesmo Cabo Verde, mas não deu, então fazer o quê? Mandar um salve aqui para nosso ouvinte. Cadê, rapaz? O Ezequiel Cerqueira mandou mensagem aqui. Renatinho, reforçando seu comentário de ontem sobre o Benedito Rui Barbosa. O que eu mais gostava, ele mostrou que dentro do Brasil coexistem outros Brasis, um Brasil plural, e levou para o horário nobre. Obrigado, Ezequiel, pela mensagem. Olha, Ezequiel, assim, super concordo com o que você falou, né? E até coisas ousadas, né? Num tempo em que o MST era considerado organização criminosa e não sei o que lá, o cara colocou, né, no redagado uma personagem protagonista, né, Patrícia Pilar, e colocou o assunto na mesa, assim, dos brasileiros, né? Ajudou a colocar um pouco em debate aquela discussão sobre terra, sobre posse da terra. Mas assim, nem é a novela que eu mais gosto dele. Eu gosto de poucas novelas, eu não sou exatamente um noveleiro, sabe? Mas, puxa, Renascer, a primeira Renascer, que foi a que eu vi, assim, né? Ali pelos anos 90, Nossa, cara, que coisa sensacional. E aquela primeira fase, sobretudo, que é o José Inocêncio jovem, fincando o facão no pé de Jequitibá, Jequitibá, enquanto esse facão estiver aqui, não morre nem eu, nem você, Jequitibá. Que negócio forte do cacete, rapaz. Aí chega aquele Tuco Rashid, tem, sabe, tantos personagens icônicos naquela novela, né? Tonho da Lua, né? Era o nome dele, né? Que era o cara da garrafa, que tinha o diabo na garrafinha, né? Nossa, e Osmar Prado, não era não? Mas era o personagem do Osmar Prado. Tinha um personagem do Osmar Prado que tinha um garrafão, tinha um caramunhão, né, na garrafa, que era o caramunhão. Cara, mas eu me lembro do Osmar Prado sensacional nessa novela. Tem uma cena, vocês vão lembrar talvez, que o Zé Inocêncio pede pro personagem, né? Não era Tonho da Lua, eu esqueci agora qual é o nome do cara, enfim. Que era o personagem do Osmar Prado, que era assim meio avoado e tal. E aí ele pede pro cara ir buscar alguma coisa pra ele, assim, não, vai buscar alguma coisa ali pra mim. Aí ele chega, seu Zé Inocêncio, eu percurei a mardita da carta, seu Zé Inocêncio. Pergunte se eu encontrei, você encontrou, fulano? Não encontrei, seu Zé Inocêncio. Mas era tão engraçado, bicho. E, enfim, e eu sou um daqueles caras, eu acho que eu não estou sozinho, que chorou no final de Renascer. Chorei no final de Renascer. Tião Galinha, tá dando aqui o toque, o Davi. Aí tem essa cena, né? Tião, você encontrou a carta? Eu percurei. Me pergunte se eu encontrei, seu Zé Inocêncio. Você encontrou, Tião? Não encontrei, seu Zé Inocêncio. Muito engraçado, era muito engraçado. Enfim, tinha personagens icônicos, tem aquela coisa assim, meio que bang bang ao modo Nordeste, né? Com aquelas tocaias. Nossa, aquilo ali era. Renascer era sensacional. Mas claro, teve outras tantas, né? Enfim, se você também gostaria de comentar alguma novela que você curte, sobretudo se tem uma novela hoje em dia, né, atual, que você curte, fica à vontade, manda sua mensagem pra cá, noveleiras e noveleiras, 997317762. A Mariana Freire tá mandando mensagem aqui pra mim, dizendo o seguinte: Osmar Prado interpretou o icônico personagem Tião Galinha, Sebastião de Pádua, na primeira versão da novela Renascer, exibida originalmente em 93. Era isso mesmo, é o Tião Galinha do Osmar Prado. Osmar Prado tava sensacional nessa novela. O Antônio Fagundes, né? Enfim, a Adriana Esteves, uma galera, o Zé Vilker, uma galera. O Zé Vilker, naquela cena que o Zé Inocêncio finge de morto. Que cena sensacional. Eu começava a lembrar das cenas assim, a rodo, né? Uma novela do Benedito Rui Barbosa, que nos deixou ontem, mas deixou uma obra espetacular, né? Mais ouvintes aqui mandando mensagens pelo 997317762. A Idil mandou mensagem dizendo o seguinte: já garanti meu ingresso para o grande espetáculo Pai e Filha. Tá falando do Martinho da Vila e a Martinália, né? Estou deprimida porque não consegui comprar para o concerto das Cidades da Osba. Você não tem um aí para botar no balaio? Então, Idil, deixa eu te dar uma má notícia. Por conta do defesa eleitoral, a gente não vai poder fazer balaio por algum tempo. Calma, Idil, não chore não, Idil. Ô, Idil, o que é isso? Senta, Edil, não faz isso não, Edil. Não, Edil, mas vai voltar, Edil. Eu tô aqui brincando que eu já sei até quando ela tá reagindo. Mas assim, quando terminar, final de outubro, a gente volta com os balaios e tem novidades aí bacanas pra contar pra vocês. Então é isso. Mais ouvinte mandando mensagem aqui pelo 997317. Jace Pepe tá perguntando: você também é noveleiro? Não, Jace, mas eu gostei muito de algumas novelas. A próxima vítima do Silvio de Abreu, eu achei uma novelaça. O Cravo e a Rosa era boa pra cacete. Eu tô entregando a idade aqui, né? E Renascer. Essas novelas eu realmente gostava. O resto eu assistia de vez em quando. Se você, ouvinte, curte novela seriada, né? Dramaturgia seriada, né? Aqui do Brasil, fica à vontade, manda sua mensagem pelo 997317762. Programação da 10ª edição da Flipelô foi anunciada hoje. E a gente mostra as novidades, os homenageados e o que o público pode esperar desta edição. Mônica Lamego.
A Festa Literária Internacional do Pelourinho chega à 10ª edição e apresentou hoje a programação oficial da edição comemorativa de 2026. A Flipelô acontece entre os dias 5 e 9 de agosto e vai homenagear a escritora poeta baiana Miriam Fraga, idealizadora da Festa Literária, além de celebrar a obra do artista plástico Calazans Neto. E o legado de Miriam Fraga para a história da Flipelô é o destaque da presidente da Fundação, casa de Jorge Amado, Ângela Fraga.
Esse ano é um ano muito atípico e especial pra gente, né? Porque além da gente estar comemorando os 10 anos da Cipelô, que foi um evento que Miriam Fraga idealizou e não conseguiu ver realizado, a gente também comemora os 40 anos da Fundação, que também foi uma instituição idealizada e instituída com ela, com o apoio de Jorge Amado Zélio. Que essa edição seja realmente histórica e diferente, assim, com o perfeccionismo, assim, que ela imprimia em tudo que ela fazia. Então é muita responsabilidade pra gente fazer com que esse evento de 10 anos seja especial.
Além da homenagem à escritora, a programação deste ano reforça o espaço dedicado à formação de novos leitores. Participando da sua terceira edição como curador, Deco Lipe explica a importância desse olhar para as novas gerações.
Pensar essa curadoria e pensar essa programação para um público que é o mais importante. Eu não estou dizendo que os outros públicos não são mais importantes, mas é a formação, é o primeiro contato, né? A gente forma a criança e aí a gente precisa ter, hoje tem tantos lugares, tantos acessos que acabam inviabilizando o acesso com a leitura, então a gente, é muito importante pensar nesse lugar. E a gente vê que e os adolescentes, como ficam, né? Que são sempre dados como os adolescentes, que eles são transgressores, não querem saber de nada. Então, assim, pensar essas programações para esses públicos tem sido algo muito desafiador, porém eu amo. Então, eu vou trazer várias linguagens, várias vertentes da literatura, com vários autores de nível nacional, de nível internacional.
Para o chefe de gabinete da Fundação Pedro Calmon, Caruso Costa, o evento amplia a visibilidade dos autores baianos e fortalece as políticas de incentivo à leitura.
Pensar em feiras literárias, em eventos literários, é pensar uma nova forma de educação, uma nova forma de cultura, um novo espaço para a literatura. E a Flipelô é uma das pioneiras no estado e no país, uma das maiores também. Então você tem uma feira do tamanho da Flipelô em Salvador, representa um avanço gigantesco, mostra a cara da Bahia no cenário nacional das feiras literárias.
E para facilitar o acesso do público à festa, a edição comemorativa também conta com ações de mobilidade. A representante da Motiva, Juliana Romão, explica como vai funcionar o serviço gratuito de vans disponibilizado durante o evento.
Para nós é uma grande honra poder participar do evento e também contribuir com o acesso das pessoas de forma gratuita. Vamos disponibilizar vans que vão trazer as pessoas da Estação Campo da Pólvora direto aqui para o evento. Isso garante segurança e conforto para esse trajeto.
A décima edição da Flipelô acontece de 9 a 5 de agosto no Centro Histórico de Salvador, com uma programação gratuita que reúne escritores, debates, lançamentos, atividades infantis e atrações culturais. A expectativa da organização é que a edição comemorativa reforce um dos principais encontros da literatura brasileira. Mônica Lamego, para a Educadora FM.
Sai do seu reino e vem me ver. Olorum, seu povo está cansado de sofrer. Olorumê, olorumê, olorum. Olorum, olorum, sai do seu povo está cansado de sofrer.
O músico, compositor, cantor Matheus Aleluia lança hoje o livro Afrobarroco, formado por textos sobre educação, oralidade, religiosidade, matrizes culturais e identidade brasileira. O artista, remanescente do lendário grupo Tincoãs, convida para o evento que acontece logo mais às 18h na Biblioteca Central do Estado da Bahia, nos Barris, em Salvador, com entrada gratuita, sujeita à lotação do espaço. A obra vai ter de distribuição voltada prioritariamente para escolas, projetos de arte, educação, centros culturais e comunitários. Mas depois do lançamento, alguns exemplares também estarão disponíveis para venda na livraria Terra Libres, que fica, você sabe, né, no Cine Glauber Rocha, aqui em Salvador. Meio-dia, 48 minutos. Pessoal, está prorrogada até o dia 18, a exposição individual de Regina Miranda, Estudos para Não Desaparecer. A mostra parte do álbum de família e a experiência diaspórica, envolvendo fotografias pessoais e outras imagens que dão origem às pinturas da artista. A curadoria é assinada por João Gravador e Lanucci Pasquale. A mostra pode ser conferida na Ativa Ateliê Livre, no Rio Vermelho, de quarta a sábado. Fica a dica se você for lá, né, na Ativa, além de você conferir um espaço bem bacana, né, dedicado às artes. Se ainda desce, encontra ali uma padaria super gostosa chamada Aurita. Muito bacana. Quem sabe, sabe do que eu tô falando. Fica no Rio Vermelho. Meio-dia, 49 minutos. Mais ouvintes mandando mensagens aqui pelo 997-317762. Giovanni, ouvinte da gente, né, taxista, falando aqui, Renato. Quem gostou foi Jace. Você torcendo pra Argentina? Ô, rapaz, mas pode, joga bonito, né? E são latinos, cada um vai encontrar um jeito para gostar de um time e não gostar do outro, tá tudo certo. Mais ouvinte mandando mensagem, eu falei aqui, né, sobre Benedito Rui Barbosa, O Legado e algumas telenovelas icônicas, né? O Marival disse aqui, assisti Roque Santeiro e O Dono do Mundo, marcou aí a memória do nosso ouvinte Marival Guedes. Mais ouvintes mandando mensagens. Renato, meu amigo, a última novela que assisti foi Senhora do Destino. Até hoje, nenhuma mais. Não tenho mais paciência. E vou torcer para a Noruega. Gostei do futebol deles, ao contrário do nosso. Obrigado pela mensagem. Givaldo mandou mensagem aqui pelo 997-317762. Mais ouvinte que mandou mensagem aqui para a gente. A nossa ouvinte Rita. Boa tarde, Renato. Como você disse, tem novelas que entregam a nossa idade. A novela O Cravo e a Rosa me traz boas lembranças do meu pai. Ele adorava. Eu também não sou noveleira. Pois é, Rita, eu não sou noveleiro, mas pô, tem novelas que são massa, independentemente de você gostar ou não, né? Eu me lembro dessas três, assim, muito fortemente, né? São as novelas que eu realmente eu acompanhava essas novelas. Maísa. Acho que a última versão de Pantanal foi fantástica. Foi lindo ver Osmar Prado como velho do Rio. E é engraçado, eu falando aqui do Osmar Prado, eu tanto não sou noveleiro que eu erro os nomes dos personagens. Eu falando que Osmar Prado era o Tonho da Lua. O Tonho da Lua acho que era Mulheres de Areia, né? Mulheres de Areia, que era o Marcos Frota. Marcos Frota, né? Que fazia, ó, eu trocando as bolas, confundindo com o Tião Galinha. Só pode. E mais ouvinte aqui. Mais um ouvinte. Chamado Carlos Barros, mandou mensagem aqui pra gente. Eu tenho Babilônia de 2015 como uma novela que anunciou, pela reação negativa do público, o ponto de virada conservador do Brasil. É, não à toa, em 2016 tivemos o golpe. Acho Babilônia uma novela incrível. Carlos Barros está falando aqui dessa novela que era do Silvio de Abreu, né, Carlos? Que era uma novela muito forte, né? Muito intensa. Que quebrava várias regras, quer dizer, você tinha, por exemplo, um casal lésbico empoderado, forte, sem estereótipos, e com uma situação bem resolvida, sem narrativas de descoberta de sexualidade, sem narrativas de... Não, bem-sucedidas, bem-resolvidas, que se amavam, e o resultado é que o público detestou tanto que... O Silvio acabou matando essas personagens em uma cena chave lá, né? E o curioso é que antes, né? Enfim, antes do prédio onde elas estão desabar, uma das personagens chega a vocalizar alguma coisa do tipo: isso é o preconceito. Né? É tipo assim: é quebrando todas as paredes que a novela tem e falando, né, pro público: estamos morrendo por causa disso mesmo. Né? E várias coisas ele quebrou naquela novela, né? Teve aquela cena, por exemplo, só você fazer, pelo menos inicialmente, o Tony Ramos ser o vilão, e um vilão ensandecido, né? Nossa, é uma novela que eu lamento muito pelos rumos que tomou, porque se tivesse deixado solto, poderia ter levado a coisas muito... Ah, ele tá dizendo aqui, o Carlos tá me corrigindo, falou, Renato, Gilberto Braga, a dizia, o Silvio era a Torre de Babel. Que viagem. É, eu confundi com. Tá vendo, rapaz? Não sou bom pra falar de novela. Eu confundo as bolas. Torre de Babel com Babilônia, enfim. Isso que aconteceu, né? Da Cristiane Torlone, o casal de lésbicas e o prédio que desaba, foi Torre de Babel. Que o Tony Ramos era. Começa como vilão, querendo matar, querendo couro de Tarcísio Meira. Um negócio assim. A novela já começa assim com uma festa de bacana, que aí tem invasão de criminosos aí e tal. A galera não gostou e a novela teve rumos. Inacreditáveis, né? Inacreditáveis. Ficou pasteurizada, por assim dizer, né? É, Mariano já tá mandando aqui pensar, ó, Babilônia, que foi uma novela produzida no horário das 21 horas entre 16 de março e 29 de agosto de 2015. É isso, eu troquei aqui as bolas. Já que Carlos Barros deu uma colaboração aqui, né? Ele tá falando aqui de Babilônia trouxe Fernanda Montenegro e Natália Timberg como casal. Boa lembrança, Carlos. E já que o Carlos nos ajudou aqui, né, trazendo essas informações, essas lembranças, bora falar do show dele com Lincoln Aguiar, celebrando a música brasileira em show no Teatro Gamboa. José Braga.
Não quero nem saber.
Nesta sexta-feira, o Teatro Gamboa, em Salvador, se prepara para receber um encontro musical que promete ser tão vital quanto o próprio ar que respiramos. Os músicos Carlos Barros e Lincoln Aguiar se unem para apresentar o show Um Quadro com Moléculas de Oxigênio, que nasce do desejo de tatear o invisível e dar forma à urgência artística. Segundo o músico Carlos Barros, o intrigante título do espetáculo funciona como uma metáfora visual e poética para a própria essência da música nordestina.
Quando eu convidei Lincoln, me veio muito à mente uma canção de Zeca Baleiro chamada Bienal, que Zeca gravou lá nos idos do final dos anos 90, 1997, se não me falha a memória, com Zé Ramalho. Em determinado momento da letra, a música faz uma brincadeira com os temas das bienais, com a arte contemporânea, com as possibilidades artísticas variadas. E aí tem um momento da letra que ele fala em pintar um quadro com moléculas de hidrogênio. E essa expressão ficou muito na minha cabeça e eu troquei a expressão hidrogênio por oxigênio, no sentido justamente de que o Nordeste é vida, é vital. As narrativas sobre o Nordeste no Brasil, corriqueiras, elas são narrativas da língua. E a minha ideia, né, e depois dialogando com Lincoln também sugeriu várias coisas, escreveu a dramaturgia, o show tem uma dramaturgia, tem textos que são interpretados por mim, por ele, e por Lúrian também, porque ela também atua nesses textos. Então ficou um quadro com moléculas de oxigênio, no sentido de dizer que o Nordeste é esse quadro, com moléculas de oxigênio para o Brasil.
Para além da costura sonora, o show assume um caráter performático. No repertório, a dupla promove um diálogo afiado entre as composições de uma geração recente da MPB e as obras de autores referenciais que, historicamente, pensaram e produziram o Brasil a partir do Nordeste.
A ideia desse show é a gente apresentar as narrativas do Nordeste, de uma ideia de Nordeste, que passam pela abundância e pelo brilho. Isso é que é o mais importante. Então a gente junta Sérgio Sampaio, a gente junta Zeca Baleiro, a gente coloca Martins, a gente coloca Juliana Linhares, a gente canta uma canção do Ave Sangria, que foi um grupo importantíssimo aqui no Brasil, justamente nessa ideia de uma música nordestina misturada com a referência psicodélica. O show foi tão bacana para nós que essa segunda apresentação que a gente está fazendo no Gamboa foi um convite do teatro para integrar o mês de aniversário do Gamboa. Então a gente está muito feliz com isso. A gente tem Jorge Tique na guitarra, né, maravilhoso. Temos Nelson Pena na percussão, né, na percuteria. A gente tem a maquiagem de Maurício Carneiro. Temos cenário de Geis Gonçalves. Os elementos cênicos são minimalistas, mas eles são muito importantes para compor a ideia que a gente tem. E teremos a participação de Vércio, do cantor Vércio, cantando conosco lá no dia 10.
O espetáculo Um Quadro com Moléculas de Oxigênio, com os músicos Carlos Barros e Lincoln Aguiar, acontece nesta sexta-feira, às 19h, no Teatro Gamboa, em Salvador. Os ingressos estão à venda na plataforma Simpla e na bilheteria do teatro, com preços a partir de R$20. Josi Braga, para Educador FM.
Muito bem, Carlos Barros, que você ouviu aí ao fundo, né, falando sobre a apresentação, tá comentando aqui com a gente, embora Sampaio seja capixaba, a canção dele que está no show dialoga com os ecos trovadores da música nordestina. Obrigado, Carlos Barros. Obrigado também a Danilo, nosso correspondente de Boipeba, que escreveu o seguinte: Renato, você é noveleiro, tem uma memória da P. Rapaz, eu não, você viu que eu já troquei aqui, Babel com Torre com Torre de Babel com Babilônia, troquei Tião Galinha com Tonho da Lua, enfim, não tenho uma memória boa para novela, não, mas assim, acho muito que novela não é arte menor. Essa ideia de ver novela como uma arte menor, acho bobagem, assim. É uma arte muito complexa de fazer bem, porque uma novela reúne uma complexidade absurda, né? Não é a gente falar no Gilberto Braga, Silvio de Abreu e, enfim, o Benedito que se foi, mas assim, uma galera, né? São vários roteiristas que trabalham para aquele autor para tornar possível uma arte que é feita em uma escala industrial, é todo dia e não para, de segunda a sexta, né? Vários atores, uma complexidade absurda e que está a todo momento podendo se reinventar, né? Porque vai pegar pesquisa de audiência para ver qual é o casal que está indo bem, qual é a trama que está indo mal, qual é o arco que não funciona, e as coisas podem mudar. Quer dizer, você pensar em